pedir-vos desculpa porque, de facto, há um notório atraso na apreciação desta petição. Ela reporta a março, abril, se não estou enganado, abril de 2017, e portanto estamos no início do ano de 2018, e ela deveria ter merecido um outro, aliás, ela e as outras todas, mas também juntou-se aqui um grande volume de trabalho. Depois eu também, como membro da Comissão de Orçamento, acabei por ficar naquele período entre outubro e dezembro bastante ocupado com a questão do orçamento e não tive a oportunidade de retomar estes trabalhos. Mas, como penso que o tema não me deixou de perder a oportunidade, portanto, como penso que terão informados da tramitação habitual, hoje estou aqui eu enquanto relator, mas de qualquer maneira os demais deputados da Comissão tinham conhecimento da audição e, portanto, a opção, obviamente, de estar presentes ou não, e se cabe a cada um gerir a sua agenda e a sua disponibilidade. Mas, de qualquer forma, serei eu que terei que elaborar o relatório e depois levar o relatório à primeira comissão. Por isso, a audição, a vossa, portanto, sem prejuízo, obviamente, de conhecermos, posso dizer-vos que já fizemos uma diligência no sentido também de pedir ao Ministério da Administração Interna que se pronuncie sobre o teor da petição. E estamos a aguardar ainda a resposta do Ministério da Administração Interna, mas o objetivo é, se dentro de dias não tivermos resposta, insistirmos mais uma vez e tentar fechar este assunto com a maior brevidade, portanto, porque queríamos pelo menos no mês de fevereiro ter isto encerrado e depois remeter para o agendamento no Parlamento, na sessão plenária, porque tendo em atenção o número de subscritores, será uma petição que necessariamente será apreciada em plenário. De qualquer forma, isto era um enquadramento geral. Como também sabem, do regime das petições, as petições podem gerar ou não, isto depois estará na perspectiva de cada um dos grupos parlamentares, na sua gestão política, se entenderem ou não, terão conhecimento, obviamente, do relatório, e se for essa à vontade, poderão desencadear iniciativas legislativas, se assim o entenderem. Portanto, mas será esta a tramitação que a petição seguirá, mas hoje, essencialmente, é para vos ouvir. E por isso, desde já, dava a palavra. O primeiro subscritor é o Sr. Daniel Gonçalves, não é? Exatamente, o anterior Presidente de Junta de Freguesia. Exatamente. Sim, senhor. Portanto, também, porque algum dos outros subscritores queiram subscrever, intervir, terá ao dispor.
Tá. Aproveito também para dizer que estão presentes aqui dois membros da Comissão de Moradores, quer a doutora Cadaval de Sousa, que é do Alto Parque, aqui o Paulo Lopes, portanto, também é das Avenidas Novas, a Comissão de Moradores. Tenho também o engenheiro José Marinho, que, portanto, é um comerciante e residente na freguesia. Não só neste momento vive e tem os seus trabalhos ali no bairro Santos Orrego, mas já pertenceu aos corpos autárquicos, portanto, quer na anterior freguesia de Nossa Senhora de Fátima, portanto é uma pessoa conhecedora profunda da freguesia, portanto é uma pessoa que está muito capacitada também para falar sobre a esquadra, porque ele, de certeza absoluta, que tem conhecimento desde o início até agora de tudo o que se passou. Trago o Pedro Ribeiro, que foi membro do meu executivo e, portanto, também esteve ligado comigo a este assunto. E a doutora Catarina Pinheiro, que foi assessora do Conselho de Administração, que também esteve envolvida nesta situação. Pronto. Do Conselho de Administração. Eu nunca fui funcionário público, portanto tenho a mania do Conselho de Administração. Pronto. Digo o executivo da Junta, desculpe. Ora bem, aquilo que eu posso dizer é que eu realmente, para além de já se ter passado o tempo, não é? Eu espero, como agora não tenho nenhum cargo, nem tenho influência rigorosamente nenhuma, espero que realmente este assunto vá até ao fim. Lamento, e eu gostava que ficasse registado, queria fazer só uma pergunta. Há elementos aqui da comissão do PSD? Algum? Eu lamento que ele não esteja presente, confesso, lamento. Gostaria que tomasse nota e depois transmitisse. Mas o problema que se põe é o seguinte, o que se passou foi uma situação muito complicada, na minha opinião pessoal e de todos, foi grave, porque já têm o relatório, já sabem o que se passou, já leram e têm conhecimento de tudo. Eu aqui sublinho apenas duas coisas. Foi a garantia absoluta dada pelo vereador Manuel Salgado de que a esquadra nunca sairia da freguesia, que ficaria, que portanto o contrato acabaria com o Monte, portanto aquilo tinha que ser entregue ao Monte Pio, mas na Santos Dumont, mas que havia do outro lado da rua oposto, já iriam para obras para fazer a esquadra, como também o diretor António Furtado, na altura diretor do Património e dos Solos, também dizia a mesma coisa, que era na Luís Noronha 45 que iria ser feita uma esquadra. Portanto, quer um quer outro. Isso tem público, está em atas da Câmara, assim como também na altura em que o Sr. Primeiro-Ministro atual era Presidente da Câmara, ele insurgiu-se e está escrito em ato, ele fez uma moção para que foi com o governo anterior dele, queria, enfim, iria empenhar-se fortemente para que a esquadra nunca saísse dali da freguesia. Afinal de contas acabou por sair e, para deixar todos os meus amigos aqui falarem, posso lhe dizer que também fiquei muito, muito, mas muito, muito desiludido, porque nem o vereador Manuel Salgado e muito menos a senhora ministra da Administração Interna nunca, nunca nos recebeu, nem um comunicado nos mandou. Isso entristece-me profundamente, porque era um assunto que eu gostaria de ter falado com ela, mas nunca nos recebeu, nunca nos marcou reunião, apesar das várias insistências. Isso também me deixou bastante desgostoso, na medida que aquilo é uma coisa importante para a freguesia, e portanto o que eu espero é que realmente, depois de toda essa situação, a esquadra volte para aquilo. É uma freguesia, como toda a gente sabe, é uma freguesia central da cidade e tem necessidade absoluta, até por uma série de problemas que aqui os meus colegas poderão depois também pôr. Eu, para já, da minha parte, iria agora, não sei se alguém quer falar, aqui a doutora Catarina, e depois todos podem falar à vontade.
Antes de mais, muito, muito boa tarde. É sempre um prazer vir à Casa da Democracia. É de facto lamentável que uma petição pública que recolheu cerca de 8 mil assinaturas esteja praticamente um ano em secretaria para poder ser discutida. É de facto lamentável para a democracia. Creio que não é esse o estado de direito democrático que cada um de nós merece, mas antes tarde que nunca. Tal qual foi referido pelo Sr. Daniel Gonçalves, que à data do encerramento da esquadra, e recordo que a esquadra foi encerrada no dia 25 de dezembro de 2016, sem qualquer notificação do Executivo da Junta de Freguesia, nem tampouco das Associações de Moradores da Freguesia. A esquadra foi encerrada sem aviso prévio, soubemos apenas e tão só de uma forma informal pelos elementos da esquadra, de que nos informaram que seriam deslocados para a apanha de França. Desde essa data que o anterior Executivo, e creio que será também o intento deste Executivo, tem lutado pela instalação de uma esquadra da PSP na Freguesia das Avenidas Novas, tal qual consta da petição que aqui entregámos. Antes de mais, e sem demais delongas, o Sr. Daniel Gonçalves era o primeiro subscritor, na altura como foi-lo na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, na defesa do interesse dos seus fregueses. O Pedro Ribeiro era, na altura, vogal da Junta de Freguesia, portanto era o vice, era o representante legal do Presidente e também o fez nessa qualidade. Eu, na altura, era assessora do Executivo e subscrevi a petição também nessa qualidade. Mas creio que, apesar de nenhum de nós, os três, termos atualmente ligação profissional ou sequer de residência à freguesia de Avenidas Novas, eu creio que é uma questão que diz respeito a todos os cidadãos de Lisboa, e nós somos residentes em Lisboa, e a todos os cidadãos nacionais. E por isso entendemos que seria também importante ouvir a posição de quem, apesar de não trabalhar já na freguesia de Avenidas Novas e de não residir na freguesia de Avenidas Novas, quem frequenta a freguesia e, portanto, sabe que a esquadra é de facto necessária. Nós falamos de uma freguesia central de Lisboa, tal qual foi referido aqui, que tem cerca de 22 mil residentes e diariamente passam por ela mais de 300 mil pessoas. Nós falamos na freguesia que tem embaixadas, tem universidades, tem duas das maiores salas de espetáculo da cidade de Lisboa, portanto o Campo Pequeno e a Carlos Gulbenkian, tem um dos centros comerciais com maior afluência, que é o Corte Inglês, e falamos numa freguesia com uma área geográfica muito grande, que vai desde entre campos até ao alto do parque. E nós pedimos para estas duas associações de moradores, Avenidas Novas, Altos do Parque, e pedimos a um empresário do bairro do Rego para nos acompanhar por uma questão muito simples. Nós temos na zona do bairro do Alto do Parque um grave problema de prostituição, que todos os governos, todos os executivos camarários têm feito tábua rasa e que é um gravíssimo problema de prostituição na cidade de Lisboa, na capital de um país onde residentes, moradores, com uma escola que é o Maria Amália Vaz de Carvalho, têm que diariamente conviver com um gravíssimo problema de prostituição. Nunca vi, e eu trabalhei muitos anos num escritório de advogados no Alto do Parque, nunca vi nenhum executivo camarário, nem nenhum executivo governamental preocupado em resolver este problema. E falo-vos na zona onde vive um antigo Presidente da República. E, portanto, está aqui a Luísa, que melhor do que eu, que trabalhou muito, eu trabalhei muitos anos entre 2006 e 2012 no bairro do Alto do Parque, e que saía, bastava sair às 7 da noite do escritório e era uma zona pejada de prostituição, mas a Luísa, melhor do que eu, falará de quem lá vive e de quem diariamente tem que conviver com esta prática à porta de casa. Trouxemos também aqui o Paulo Lopes, que é representante da Associação de Moradores das Avenidas Novas, e trouxemos-o por uma razão muito simples. A Associação de Moradores das Avenidas Novas tem na sua área de influência, digamos assim, o Arco do Cego. E todos nós sabemos os problemas que têm vindo do Jardim do Arco do Cego. E todos nós sabemos a necessidade que existe de policiamento e de segurança, não só para quem frequenta o Jardim do Arco do Cego, e nós, na altura em que fizemos parte, eu não fiz parte do Executivo, mas em que integrei os quadros da Junta de Freguesia, eu acho que qualquer autarca tem por missão que os seus jardins sejam vividos. E eu sempre gostei de ver o Arco do Cego vivido. E achei que um jardim não é apenas e tão só para ter flores e relva e que não possa ser utilizado pelas pessoas. Não. Eu sou do entendimento que deve ser vivido e deve ser acolher as pessoas. Mas nós não nos podemos esquecer do que se passa no Jardim do Arco Cego. Mais uma vez o Paulo saberá dizê-lo melhor do que eu. O Jardim do Arco Cego é um jardim frequentado por estudantes universitários, maioritariamente do Instituto Superior Técnico, que já não pertence à freguesia, mas que é paredes meias e que, portanto, utiliza com frequência o Jardim do Arco do Cego, mas não é só pelo Instituto Superior Técnico. Todos os universitários têm, por tradição, utilizar o Jardim do Arco do Cego e fazem-no com os excessos que advêm da convivência jovem, através do álcool e muitas vezes através de substâncias ilícitas. E isso, mais uma vez, afasta todas as pessoas que são residentes da área limítrofe do jardim, afasta-o do jardim, porque não é agradável ir passear as crianças para um jardim onde ao lado estará uma pessoa alcoolizada, onde ao lado poderá estar alguém a consumir substâncias ilícitas e onde, não foi uma nem duas vezes, que em visitas que nós fazíamos ao bairro, ao Jardim do Arco do Cego, na altura em que havia esquadra da polícia, não foi uma nem duas vezes que eu assisti a agentes da polícia identificarem jovens que estavam nesse jardim. E, portanto, era uma situação identificável pela polícia. A própria polícia sabia que era uma zona da cidade de Lisboa, mais concretamente da freguesia de Avenidas Novas, que necessitava de uma vigília intensa. E trouxemos também o Sr. Engenheiro José Marinho, que vive, que trabalha e reside no bairro Santos ao Rego. O bairro Santos ao Rego, ao contrário da malha urbana que existe na freguesia de Avenidas Novas, o bairro Santos ao Rego, e sem qualquer discriminação populacional, é o bairro ou zona da freguesia com mais carências económicas. É uma zona da freguesia que acolhe três PERs e, portanto, onde temos um grande conflito entre etnia cigana e etnia cabo-verdiana, onde as próprias etnias ciganas existem rivalidades entre famílias e que, portanto, também foi sempre um bairro muito problemático dentro da freguesia central e exemplar da cidade de Lisboa. Temos noção que não será o bairro mais problemático da cidade de Lisboa, temos noção disso, mas não podemos fechar os olhos a esse bairro. E esse bairro, apesar desta problemática, nele vivem pessoas. E essas pessoas, numa camada maioritariamente mais idosa, têm receio de sair das suas casas, porque têm receio de ir ao mercado onde poderão ser assaltadas, tinham receio, e creio que continuarão a ter, de fazer a travessia da passagem pedonal, porque é uma zona da freguesia que está dividida da restante parte da freguesia por uma linha de comboio, portanto existem uns elevadores e uma passagem pedonal, e as pessoas tinham receio, têm receio de o atravessar, e até 25 de dezembro de 2016, esta freguesia contou com uma esquadra de polícia praticamente dentro desse bairro, o que dava uma tranquilidade aos seus residentes. A esquadra era na Avenida Santos Dumont, portanto, paredes meias com a linha do comboio, e isso, de facto, tranquilizava quem ali vivia. Não sabemos se por obra do acaso ou não, mas a esquadra fechou no dia 25 de dezembro de 2016 e, de imediato, o então executivo da Junta de Freguesia lhe chegavam relatos de assaltos, carros vandalizados perto da Igreja Nossa Senhora de Fátima, assaltos a pessoas idosas no bairro Santos ao Rego. Nós não conseguimos, não somos nós que trabalhamos as estatísticas, mas o facto é que, a partir do momento em que a esquadra foi fechada, há um reporte maior ao executivo da Junta de Freguesia da criminalidade e do aumento da criminalidade. Nós tivemos, na altura, pedimos uma audiência à senhora Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a qual não nos recebeu. Fomos recebidos por a sua Secretária de Estado, que creio que permanece ainda em funções, Isabel Oneto. Nessa reunião, nós já tínhamos entregue a petição aqui na Assembleia da República, fizemos questão de lhe entregar a mesma petição, cópia da petição, tal qual fizemos também ao Executivo Camarário. A senhora Secretária de Estado não nos deu solução, e tanto assim é que passou praticamente um ano e a freguesia da Avenida das Novas continua sem solução relativamente à esquadra de polícia. Já correm os rumores, e mais uma vez espero que sejam apenas rumores, que fechará a esquadra de polícia do Arieiro, que fechará a esquadra de polícia de Arroios, e, portanto, todas as freguesias que cercam as Avenidas Novas ficarão sem uma esquadra de polícia. O certo é que hoje é dia 18 de janeiro de 2018, temos os efetivos da esquadra da PSP, da Avenidas Novas, da 31ª Esquadra, portanto, os efetivos estão alocados àquela área geográfica, situados na Penha de França, apesar deste Executivo ter colocado à disposição da Sra. Ministra da Administração Interna, do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, um espaço para acolher estes efetivos, e o facto é que foi feito de tábua rasa, quer pelo Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, quer pela então Ministra da Administração Interna. Eu creio que melhor do que eu serão os residentes a falar e a dizer o que é que se passa diariamente. Mas o intento, enquanto cidadã de Lisboa, enquanto cumpridora de todos os meus deveres legais para com o Estado, é que seja de facto instalada uma esquadra na freguesia das Avenidas Novas, porque por razões geográficas, por razões populacionais, e porque, e mais uma vez, a minha formação não é de todo em segurança e, portanto, eu não poderei dizer aqui que rácios é que teremos que utilizar para que esses quadros sejam ou não instaladas em determinadas zonas geográficas. Creio que será um trabalho do Governo esse e, portanto, eu gostava também de saber o que é que levou ao encerramento daquela esquadra, porque a própria Câmara Municipal disse que tinha instalações disponíveis para acolher aqueles cerca de 50 efetivos da 31ª Esquadra, mas na qualidade de cidadã e na qualidade de subscritora desta petição, é meu intento que volte a ser instalada uma esquadra na freguesia da Avenida das Novas, e é isso que aqui requeremos na Casa da Democracia. Obrigada.
Sem qualquer pretensão de condicioná-los, mas é assim, vamos fazer esta gestão do tempo, que o plenário é às 3 horas e temos, portanto, este tempo até essa hora para concluirmos a audição. Portanto, façam a gestão das vossas intervenções. Não queria deixar de descolocar esta, que é uma imposição, portanto, digamos, inultrapassável, que é a sessão plenária que começa às 15 horas.
Muito obrigada. Portanto, eu sou Luísa Cadaval de Sousa e sou a Presidente da Associação de Moradores do Bairro do Alto do Parque. Não sei se estão a ver exatamente onde é que é o Bairro do Alto do Parque, mas é aquele bairro que fica ao lado do Parque Eduardo VII. Ah, é? Pronto. Então, ainda bem. Então, também deve conhecer bem o problema e o flagelo que é aquele bairro durante a noite, a partir, precisamente, como disse a Catarina, de meados da tarde, porque ao sábado e ao domingo, muitas vezes, a partir das 2 da tarde, as prostitutas já estão na rua. É uma forma de prostituição completamente diferente de outras zonas de Lisboa, em que elas até são residentes, como é o caso do Intendente e toda aquela zona do bairro, chamado Bairro das Colónias. Elas não residem no bairro, graças a Deus, mas vêm para o nosso bairro, para as nossas ruas, e aliás, mesmo no Parque Eduardo VII, se passar ali na Alameda Edgar Cardoso ou na Alameda Cardeal Cerejeira, elas já lá estão a partir das 8 da manhã. Ora, para nós que vivemos ali desde sempre, que é o meu caso, é muito desagradável. Eu cresci, eu era miúda e já as via lá. Portanto, eu tive que explicar aos meus filhos, quando tinham 6, 7 anos, o que é que aquelas senhoras que estavam todos os dias na rua estavam ali a fazer, porque os meus filhos queriam apanhar os preservativos do chão. Pronto, para brincarem, jogavam que eram balões. E não sou só eu que tenho este problema, os meus vizinhos todos. Só que as pessoas tendem a calar-se, vão falar, vão à junta, vão à polícia, vão às reuniões de câmara, que é o que eu faço. Eu hoje em dia dedico praticamente 90% do meu tempo a ir a reuniões de câmara, a reuniões de junta, a assembleias, a reuniões com a polícia, a reuniões com os vereadores, etc. Começamos a estar um bocadinho fartos, não é? Porque isto há quase 50 anos que se passa. E se até agora isto era penoso com uma esquadra de polícia, imagina agora que não temos qualquer proteção policial, porque se acontecer algum problema, porque atrás da prostituição vêm os proxenetas, vêm os traficantes de droga e vêm todos os marginais possíveis e imaginários, porque já vários prédios do Alto Parque que estavam devolutos foram tomados de assalto por esse tipo de gente. Tive que chamar várias vezes, ligar para o vereador, o antigo vereador da segurança, Carlos Castro, porque via homens a masturbarem-se dentro dos prédios devolutos, víamos pessoas a drogarem-se dentro dos prédios, etc. Agora, imagina o que é viver num bairro assim, que é residencial, que temos dois dos melhores hotéis de Lisboa, que é o Ritz e o Intercontinental, mais 3 hotéis de 4 estrelas, e termos que conviver com isto diariamente, porque de cada vez que nós vamos falar a qualquer lado, com qualquer político que seja da esquerda à direita, fazem todos ouvidos de mercador e fazem de contas que parece que este assunto incomoda toda a gente e não se percebe muito bem porque é que não hão de tomar uma decisão definitiva. E a resposta é sempre, mas não podemos atirá-las para a freguesia do lado, não podemos atirá-las para não sei onde, isto é um problema muito difícil de resolver. Mas caramba, há 40 e tal anos que andam para resolver um problema, não o podem resolver de uma vez por todas, não o podem discutir na Assembleia da República, e nós fazemos o quê? Estamos ali só para pagar impostos? E não são poucos, não é? Porque nós pagamos o IMI mais caro de Lisboa. E vivemos ali, somos obrigados, nem sequer podemos sair à rua. Eu, quando saio às 7 da tarde para ir ao multibanco levantar dinheiro, vem um carro atrás de mim parado a fazer-me propostas. Ou se estou parada numa esquina à espera de uma amiga para ir tomar um café, ou seja, o que for, recebo propostas dos clientes da prostituição. Quer dizer, nem sequer se enxergam e não percebem que uma pessoa com a minha cara não está ali a prostituir-se, não é? E é este o panorama. Não sei também se será coincidência, mas aumentaram exponencialmente os assaltos a carros nas ruas do parque do bairro de Bolto do Parque, principalmente a Rua Castilho. Já nos queixámos várias vezes à Junta de Freguesia e à Câmara. Tem uma falta de iluminação inacreditável, as próprias ruas do bairro. Portanto, tudo isto sem polícia, porque desde que a esquadra fechou, nunca mais se viu uma patrulha a fazer as ruas do bairro. Foram feitas várias tentativas pelo vereador Carlos Castro, que deram em nada para resolver o problema, porque ele implementava as medidas, mas depois não lhes dava seguimento, nomeadamente, por exemplo, o bairro ser patrulhado, pôs lá uma sinalética a dizer que era trânsito local, etc. Mas como não houve um acompanhamento policial e porque, entretanto, fechou a esquadra e etc., nunca nada se fez, absolutamente nada. E, portanto, isto não pode ser, não pode continuar. E nós assinámos esta petição precisamente para chamar a atenção de que realmente não podemos viver sem uma esquadra de polícia. Porque se formos à esquadra que existe no Palácio de Justiça, eles dizem-nos que são de Campolide, pertencem à freguesia de Campolide e, portanto, não podem dar-nos apoio. Ora, não vamos estar a ligar para a esquadra da Penha de França, que é onde está o corpo policial das Avenidas Novas neste momento, a todo momento e a toda a hora, porque assim que eles cá chegarem ao bairro do Alto Parque, já aquilo aconteceu, já alguém foi esfaqueado, já alguém fez e aconteceu, etc. Portanto, assaltos aumentaram imenso. A prostituição está cada vez pior, há cada vez mais prostitutas na rua. São certamente redes de tráfico de mulheres, porque elas estão sempre a mudar. E nós vivemos ali enfiados, presos, porque estamos num canto da freguesia, ninguém quer saber de nós, porque para o lado de lá, já conhece, a Artilharia 1 tem aquele muro que faz a fronteira com Campolide. Campolide não quer saber de nós porque é Campolide, e estamos ali metidos num buraco, sem proteção nenhuma, sem nos podermos queixar a ninguém, e temos que viver e levar o nosso dia-a-dia, e entretanto a única coisa que nos pedem é continuem a pagar impostos. Muito obrigada.
Bem, uma grande parte das questões e das situações já foram enumeradas. Na zona das chamadas Avenidas Novas, mais tradicionalmente, que é aquela que a Associação de Moradores que eu pertenço faz parte, aquilo que se sente de forma muito clara foi que a pouca polícia que era visível nas ruas, nomeadamente à noite, desapareceu. Nós podemos estar parados numa defensora de chaves uma hora animadamente a falar, como aconteceu há pouco tempo com outro membro da associação, mas com atenção não se vê um único polícia, um único carro da polícia a passar. Até há relativamente pouco tempo já há uns anos, ainda beneficiávamos de alguma polícia de segurança, nomeadamente ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação. Polícia à noite não tem também. E, portanto, nem essa proteção lateral que poderíamos ter existe. O problema do Jardim do Arco Cego, que se prolonga até quase ao Palácio de Galveias, de consumo de álcool, de forma muito clara, há ali consumo e tráfico de drogas já, e a polícia, isto sabe, que já o disse em reuniões públicas da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas, aumenta. O barulho, até de vez em quando, a altas horas da noite, é uma constante naquela zona que vai na Rua Dom Filipe de Vilhena e Rua do Arco Cego. E a crescer isto tudo ainda, neste momento, na 5 de outubro, junto à estação de comboios de Entre Campos, no centro de formação que era da PT, há, ao final da tarde, um consumo que provém de dois estabelecimentos que ali estão localizados, um consumo de álcool enorme, com centenas de garrafas que ficam espalhadas pelo meio, pela rua, pela própria faixa de rodagem, e não há ninguém, rigorosamente ninguém, que se aproxime, que fiscalize, que intimide por vezes a presença policial, só a intimidação resolve uma parte do problema e nada disto acontece. Nós tínhamos na freguesia e nas suas redondezas, limites de freguesia, umas 4 ou 5 esquadras. A última que restou foi realmente a esquadra da Avenida Santos Dumont. E é preciso recordar que há uns anos atrás, essa, não no local onde estava agora instalada, noutro local, essa esquadra foi fechada e quer por parte da Junta de Freguesia da altura, Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, quer por parte da Vereação Municipal, curiosamente presidida pelo atual Primeiro-Ministro, houve um consenso de todas as forças políticas de que era um erro o fecho da esquadra e a esquadra realmente voltou. Não posso precisar, não me lembro, mas não sei, a pensão chegou um ano depois, quando foi realmente instalada, onde estava agora, na Avenida de Santos Dumont. Porquê? Porque era realmente a zona mais sensível, mesmo assim, da freguesia. A verdade é que houve um investimento grande da freguesia, na altura da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, naquela esquadra, de criar condições para que a esquadra tivesse melhores condições para os próprios agentes. A esquadra fechou. Como o Sr. Daniel Gonçalves frisou, e eu penso que isto é muito importante, na deliberação de Câmara, onde é referido que a esquadra vai fechar, é referido que há uma alternativa na Rua Dom Luís de Noronha. Está escrito numa ata de Câmara. Razão pela qual todos nós, julgo que com todos os problemas que a Luísa falou, que o Sr. Daniel falou, que eu estou também a referir, que já vem atrás, estávamos relativamente sossegados porque sabíamos que a esquadra um dia teria que fechar ali na Santos Dumont, mas que ia passar para 50 metros ao lado. Quando realmente fomos surpreendidos num dia de Natal, até penso que aqui houve uma enorme falta de bom senso, com o fecho da esquadra e com o seu encerramento por cintos. A questão está é que o chamar um agente da Penha de França, em algumas horas do dia, leva mais de 40, 45 minutos a chegar às Avenidas Novas. O que pouco ou nada serve. E este é, também para não me alongar muito, os problemas que sentimos e que, se já existiam com alguma gravidade pelo fecho das tais 4 ou 5 esquadras que te referi, tínhamos uma da João Crisóstomo, tínhamos uma do bairro do Arco Seco, fora da freguesia, mas no limite da freguesia, tínhamos uma nas Picoas, tudo isto neste momento ficou deserto. E, reforçando o que a Luísa disse, as perspectivas, ou não sei se foi a Catarina, as perspectivas de virem a fechar mais 2 esquadras na nossa zona, aumenta de forma exponencial o sentimento de insegurança que nós percebemos que existe nos nossos vizinhos. Muito obrigado.
Boa tarde, obrigado. Já de pouco tenho a dizer em relação à parte histórica das esquadras da nossa freguesia. Tenho a acrescentar o seguinte: sou nascido e criado na freguesia Nossa Senhora de Fátima, agora Avenidas Novas, tenho 66 anos e nunca vivi uma situação de insegurança tão grande como agora. O de agora é a Unital esta parte e, mais propriamente, depois da reversão que conseguimos há 7 anos atrás, quando fechou a 31ª Esquadra, que era a atual na Rua da Unificência, em frente, passa a publicidade à Ati Matilde, e passou depois para Santos Dumont. Eu, desde miúdo pequenino, andava à chinchada onde hoje há prédios, andava a brincar e a tomar banho onde hoje é a Praça de Espanha, era onde nós íamos tomar banho, e tínhamos sempre a polícia atrás de nós. Nos roubava a roupa, íamos nus para casa, e alguns já crescidinhos, já com certa vergonha daquilo que estavam a mostrar. O meu pai era comerciante na zona, era merceeiro, e eu também era merceeiro, porque tinha que ser, por força das circunstâncias, também tinha que andar com os cabazinhos às costas, e nunca tivemos com os ciganos que haviam nos bairros da Lata, junto ao bairro Santos, os problemas que temos hoje. Porque eram ciganos que viviam com a trouxa, hoje não, hoje vivem com a arma, vivem com a droga. Temos 19 comunidades ciganas instaladas no bairro Santos, quando tínhamos só uma. Temos 19 líderes patriarcas, onde há um que quer ser o patriarca-mor, onde se vendem armas, onde se vende todo o tipo de droga, onde se vende todo o tipo de prostituição já cigana, já a prostituição cigana. A escola é um pandemónio, uma escola que eu inaugurei enquanto menino, onde andaram os meus filhos, onde a minha filha é psicóloga nessa escola. A minha oficina de automóveis, que também sou empresário do ramo automóveis, às vezes funciona como esquadra. E funciona como esquadra de 2 vertentes. Primeiro para receber as pessoas, para as acalmar e para elas esperarem ali que chegue a polícia, que demora normalmente mais de uma hora. O Sr. Paulo Lopes falou 40 minutos, A grande maioria das vezes dizem-me, aguenta aí que não temos carro. Às vezes os carros andam porque eu, graciosamente, os ponho a andar lá na oficina, porque eles não têm dinheiro para andar. Desde a parte elétrica à parte mecânica é uma vergonha. Os carros andam a cair de maduros, desculpem o termo, mas é a grande verdade. De facto, estamos numa freguesia onde, neste momento, há um ano atrás, com a cobardia do 24 para o 25 de Natal, retiraram uma esquadra que estava estrategicamente bem montada num sítio com acesso a toda a freguesia, e Vossa Excelência mora na freguesia, conhece bem a freguesia. Da Santos de Dumont tinham acesso subterrâneo pelo túnel à parte norte do bairro e nascente do bairro, que é o bairro Santos. Tinham a saída direta para a situação das Avenidas Novas, tinham saída direta para o Alto do Parque, tinham saída para todo o lado. Estava super bem instalada. Mais uma esquadra onde a Junta de Freguesia de então, Nossa Senhora de Fátima, investiu monetariamente para que os agentes tivessem condições de vida. Andares para agentes senhoras, andares para agentes homens, casas de banho, um anexo nas traseiras onde tinham a zona de lazer altamente, como muitas de nós se calhar não temos em casa, com tudo o que era bom. Desde sofás a móveis, a televisões de grandes ecrãs para passarem o tempo em que tinham que estar à espera de novo turno, com um parque de estacionamento ao lado que ainda lá está, cobardemente foi-nos dito e assegurado daí não poder haver, porque eu continuo a ser autarca, infelizmente. Sou autarca de Nossa Senhora de Fátima, sou autarca de Avenidas Novas e infelizmente continuo a ser autarca neste momento, embora esteja numa situação suplente. Eu nunca vi tanta miséria dentro do meu bairro como vejo agora. Isto é a grande verdade, não estou aqui a pintar nada, que não há quadros para pintar. É uma grande verdade. As nossas velhotas do bairro, onde eu me incluo, têm medo de ir à praça, porque as carteiras voam-lhes do saquinho que levam para ir às compras, com os parcos euros que ali levam. É uma vergonha. Nós não conseguimos ter segurança alguma ali no bairro. E mais, neste momento temos o grande problema que não foi aqui aflorado. O problema dos miúdos ciganos e dos pretos, que são inimputáveis. São eles os grandes bandidos. Eles assaltam, batem, fogem e ninguém os agarra, e se os agarram são devolvidos aos pais. Comigo não brincam, porque eu não deixo, ainda tenho força. Mas o que é certo é que a grande maioria das pessoas tem esse problema. Tudo o que aqui foi dito é a grande verdade. Eu conheci 5 esquadras na minha freguesia. Passei a ter 2, que era a 17ª no João Crisóstomo e a 31ª. Perdi a 17ª com a promessa que iria ser no edifício onde estava, que iria ser remodelado e ia ser posta noutro sítio. Não foi. Agora é esta, com um bairro. É que nós temos no nosso bairro. É preciso não esquecer, e Vossa Excelência mora lá, na freguesia. Nós somos o bairro de Lisboa, a freguesia de Lisboa, com mais hotéis instalados. Quantos hotéis, por favor? Desde o Campo Pequeno ao Alto do Parque, conte os hotéis que ali há. Conte o número de turistas que nós temos de manhã à noite. Eles não andam guardados, não andam lá com guarda-costas. As vergonhas continuam-se a passar na parte noturna e a grande maioria deles nem queixas fazem. A escola segura existe porque os portões estão fechados. E porque eu sou autarca e estou ali à beira da escola e quando há algum problema os professores telefonam para eu lá ir. E eu levo os meus empregados. Vossas leis não fazem ideia o que é os ciganos a trepar as redes para irem bater os professores. Uma vergonha. Nós estamos no século XXI. Quando chamam a polícia, qual polícia? Eles quando chegam lá, coitados, alguns até vêm de transportes públicos, não têm carros. Outros vêm nos carros deles, é verdade. E depois, como os carros são deles, vão pôr o carro na oficina para não serem multados pela EMEL. Isto é a verdade. Porque não têm onde sequer onde pôr os carros. E nós, Junta de Freguesia, e aqui é que a mim me dói mais, no mandato do Sr. Presidente, Sr. Dr. Daniel Gonçalves, nas sessões de esclarecimento que fizemos, e foram muitas, que abrangeram a área toda da freguesia, a área toda das 5, chamemos dos 5 bairros da freguesia, onde estou o Sr. Superintendente Maurício, na última, e o Sr. Vereador Carlos Castro, a Junta de Freguesia, graciosamente, na sede da Junta, Palacete, que Vossa Excelência conhece bem, Avenida da República com a Avenida de Berna, cedeu as instalações completamente equipadas para homens e mulheres agentes, graciosamente, com um búnker inclusivamente para, se tivesse engraçado alguém, ficar lá preso. E não aceitaram. Isto é político. Mas, tenho de dizer a Vossa Excelência, e eu não queria trazer para aqui a política, mas tenho de trazê-la. Quando foi da situação de nós termos que promover e dar conhecimento público aos nossos fregueses, só houve uma entidade política que não nos acompanhou nos 4 meses em que nós andámos a fazer isto. Foi o PS, porque não lhe interessava. PSD andou, CDU andou, Bloco de Esquerda andou, CDS andou. Como havia a mira que ainda está em cima da mesa, porque estão lá a fazer as obras, de deslocalizar a nossa esquadra da freguesia de Avenidas Novas para São Domingos de Benfica, onde era a sede da ajuda de São Domingos de Benfica, que estão fechados, desculpem o termo. Se me atravessarem um carro no meio da estrada, não passa polícia nenhuma para dentro nem para fora, para porem lá a esquadra. Isto é político. Não se faz isto a uma freguesia, que não são 30 mil. Durante o dia são 100 mil. Veja o número de escritórios, veja o número de entidades públicas que estão na nossa freguesia, veja o número de hotéis, não são 30 mil, são 100 mil, sem qualquer segurança. E peço desculpa de me ter alongado e da linguagem que utilizei. Obrigado.
Faço um reparo, ainda bem que pediu desculpa de facto pela linguagem que utilizou, porque acho, independentemente de... estamos num órgão de soberania, na Assembleia da República, e acho que devemos ter cuidado, nomeadamente com algumas expressões que usamos relativamente...
Eu assumo-as.
Portanto, eu admito que as assuma, mas eu ia mais longe e pedia que não as expressasse no órgão de soberania, porque aqui temos que ter respeito.
Não há órgão de soberania,
temos
um partido,
que ter respeito, temos que ter respeito por todos os cidadãos, independentemente da sua cor de pele e sem depender da sua etnia, e portanto uma abordagem menos, digamos assim, menos, e até um bocado, não quero, agressiva relativamente a esse tipo de. Não me parece ser a forma mais adequada de lidarmos com os problemas efetivos.
Mas, para terminarmos, podemos
autorizar... Não, Sr. Presidente, dado o tempo, não tenho mais nada.
Bom, então, para terminarmos,
eu procurei que, portanto, todas as pessoas que eu trouxe pudessem realmente expor os problemas que são as pessoas, neste momento, que estão em cima do acontecimento. Portanto, a partir daqui... Portanto, fechamos isto e aguardamos então qualquer tipo de contacto, apesar que agora quem está realmente à frente disto tudo serão as associações de moradores, o Sr. Engenheiro José Marinho, é que vão exatamente agora ouvir e estar permanentemente ao corrente de tudo aquilo que se passar aqui, embora também sejamos, enfim, informados do que se vai passar. Muito obrigado.
Nada, agradeço a vossa disponibilidade. Ouvimos e tomaremos as vossas intervenções, obviamente serão gravadas no âmbito de, estão gravadas no âmbito do que é habitual nestas matérias. Será elaborado um relatório que terá em consideração de uma forma pelo menos sumária e sucinta as questões que enunciaram principais. Portanto, será elaborado obviamente depois o relatório final da petição e apreciado na comissão e remetido a plenário para agendamento. O que vos posso dizer também sobre esta matéria, não muito mais, obviamente que a vossa petição foi remetida ao Governo para pedido de pronúncia. Atualmente a temática, isto é no quadro da legislação vigente e sem qualquer juízo de opinativo sobre a mesma. Hoje temos em vigor uma legislação que estabelece uma lei de programação dos equipamentos das Forças e Serviços de Segurança. Portanto, será no quadro, obviamente, deste tipo, desta lei, que é uma lei plurianual e que visa, portanto, estabelecer as necessidades e, portanto, o investimento e o planeamento do investimento na área da administração interna relativamente às Forças e Serviços de Segurança, necessariamente terá que ter-se-á que ver na perspectiva da solução do problema que aqui levantaram e da oportunidade ou não e da decisão de quem tem essa responsabilidade, obviamente que é o Ministério da Administração Interna, da colocação e da distribuição dos agentes das Forças de Serviço de Segurança e, nomeadamente, as suas instalações, no quadro do Parlamento faz a apreciação precisamente desse plano de equipamento, dessa lei plurianual. Portanto, estaremos atentos, e é isso, estaremos atentos às propostas que são apresentadas e à apreciação que faremos relativamente a elas. Digo-vos já estou a acrescentar esta parte, estritamente em nome da minha posição pessoal e também enquanto representante, obviamente, da bancada do Partido Socialista, mas não é nesse quadro hoje que eu estou aqui nesta qualidade. Hoje estou aqui como relator desta petição e, obviamente, é nesse quadro que farei esse trabalho. A apreciação política relativamente à questão, porque isto de facto é política, no Parlamento faz-se política, e a apreciação política faremos depois no quadro, isto relativamente ao Partido Socialista, no quadro do Grupo Parlamentar, e aí tomaremos as decisões que entendemos adequadas relativamente às pretensões que nos são colocadas, as quais serão apreciadas e analisadas e feita a respectiva ponderação. Muito obrigado.